apoderando-se do cinto da união. Sabe-se que nos primórdios da Terra, a humanidade escolheu o caminho da reprodução sexuada, o que desencadeou uma grande dispersão da energia criativa, pois o homem, ainda primitivo, passou a usá-la como meio de obter prazer ou como um instrumento de posse em relação a seu par. Isso levou à promiscuidade quase generalizada, a ponto de a humanidade, como reino, correr o risco de desaparecer da face do planeta. Naquele momento decisivo, seres evoluídos vieram de diversas partes do sistema solar e também de outros pontos da galáxia, para viver na aura terrestre e para influir positivamente sobre ela. Dentre esses seres, alguns chegaram a tomar forma física, vivendo assim nos níveis em que os homens eram conscientes. Alguns procriaram, possibilitando novas condições para a raça humana da época e promovendo-lhe a revitalização. Fundaram-se, então, não só as chamadas dinastias no plano físico, como também uma hierarquia nos níveis mais sutis de consciência, hierarquia esta que irradiou a própria vibração interna para todos os seres terrestres. Assim, os homens puderam reencontrar-se o suficiente para mudar a situação por eles engendrada. Com o passar dos tempos e com a experiência das várias raças e povos sobre a Terra, conseguiu-se mais clareza acerca do uso dessa energia, além de certo controle sobre ela. Assim, os homens foram cooperando com a evolução superior e essa hierarquia de seres mais adiantados que inspiram e transmitem ao mundo uma visão ampla e cósmica passou a compor-se também de seres da Terra, como nós. Hércules, elemento de nosso planeta, foi notado pela hierarquia, concordou em participar ativamente do próprio processo evolutivo e, consequentemente, passou a ser útil a tarefas universais e de proporções maiores. Enfim, passou a realizar sua parcela no plano evolutivo. A hierarquia, desde o princípio, estimulou os homens terrestres a conduzirem corretamente a energia criativa, quando localizada e ativa no baixo diafragma, isto é, quando expressa sob a forma de energia sexual reprodutora. Quem concorda em colaborar ativamente com o plano evolutivo, logo é provado em termos do correto uso dessa energia. Hércules defronta-se agora com uma aventura diferente e especialmente forte, embora no trabalho do touro da Ilha Sagrada ele já tenha lidado com esse tipo de energia, dominando-a até certo ponto. Após a experiência marcante com o leão de Nemeia, Hércules está mais seguro de si e o grande ser do Conselho Secreto aprova sua nova incursão nos fatos da vida. Este grande ser é um dos membros da hierarquia, o qual, como tantos, vela constantemente pela evolução dos universos. Conta o mito que numa região litorânea existe uma rainha que lidera bravas guerreiras. Nenhum homem habita aquele insólito reino. As mulheres oferecem diariamente sacrifícios a seu Deus, a quem erigiram um grande templo. Como seres do sexo masculino não entram naquele reino, uma vez por ano as guerreiras vão à aldeia vizinha, onde há homens, para se fecundarem. Certa vez, Depois de voltarem de tal aldeia, a rainha lhes anuncia uma visita inusitada. Hércules está vindo. Dos degraus do altar, conta ela às guerreiras que, em obediência a uma ordem de Deus, deverá entregar ao herói o cinto simbólico que ela costumava usar. Devemos mesmo cumprir a ordem e entregar o cinto ou não? Pergunta ela, em tom firme às guerreiras. Enquanto estas refletem sobre a resposta a ser dada à rainha, Hércules chega antes da hora combinada, sem que elas, juntas, pudessem manifestar-se. Buscando o precioso cinto, vai direto à rainha e com ela empreende uma luta. O debate impede que Hércules escute as palavras gentis que a rainha tenta transmitir-lhe. Ele acaba puxando com violência o cinto, supondo que ela se estivesse negando-lhe entregar. Só depois é que descobre que, na verdade, ela já estava vindo ao seu encontro para fazê-lo. Tarde demais. Tamanha foi a violência ao arrancar o cinto que Hércules provoca a morte da governante guerreira. Um pouco sem jeito, o herói apanha o cinto e, sem dizer palavra, toma o caminho de volta. Atrás de si, ficam as guerreiras, pesarosas por terem perdido sua rainha. Agora, sem a direção que sempre tiveram, vão sentir falta do amor que ela lhes dedicava. Na verdade, o cinto simboliza aqui a unidade e o amor. Paradoxalmente, Hércules sacrifica justamente aquela que vem oferecer-lhe o que está buscando. Essa é uma situação desconcertante, que, no entanto, costuma acontecer na vida de todos nós, ainda que envolvendo fatos e graus diferentes para cada um. Por que se mata o que está próximo e é querido? Por que se mata o que é tão necessário? Essas perguntas são feitas a Hércules, subjetivamente, pelo seu instrutor. Por que você mata aquilo que ama? Pergunta-lhe este. Não há resposta. Parece que Hércules não compreende ainda certo sentido da vida. Com isso, a tarefa neste ponto do seu desenvolvimento é considerada um fracasso. Então, é pedido a ele que se redima do fato, sob pena de não mais voltar a ouvir seu instrutor. Com essas palavras ressoando em seu ouvido interno, Hércules caminha pelo litoral. Cabeça baixa, passos lentos, o tempo parece não passar. Esse é um daqueles momentos nos quais o indivíduo se sente numa espécie de limbo. Ao aproximar-se de uma escarpa, o herói vê um monstro vindo das profundezas que traz presa em sua enorme boca uma jovem que se debate sem poder soltar-se. Ele pode ouvir os seus gritos de dor e os seus pedidos de socorro. Esquecendo-se de si mesmo e do arrependimento que lhe corrói o peito, rapidamente caminha para junto do monstro, tentando alcançar-lhe a boca. Contudo, a jovem é engolida pelo animal, resvalando pela sua garganta alongada, que mais parece uma caverna sem fim. O herói não hesita, penetra na boca do monstro e desce por sua garganta estreita. Chegando ao ventre, encontra a jovem ainda viva. Com um braço, segura-a bem junto de si e, com o outro, abre a barriga do monstro, usando de uma espada. Desse modo, ambos retornam à luz do dia. A moça está salva. Nesse momento, para a surpresa de Hércules, a voz do instrutor faz-se ouvir novamente, pois com essa façanha, ele equilibra sua ação anterior em que eliminara a rainha das guerreiras. Tudo isso nos mostra que cada um de nossos atos se reflete até os confins do universo, movendo vibrações em todos os níveis de consciência. A prática de atos contrários à desarmonia equilibra uma ação anterior não harmônica. No caso em questão, Hércules matara quem o recebera bem. Agora, salva alguém que precisava de liberdade. Amadurecido para compreender melhor os caminhos da vida e da morte, que no fundo são um só, apesar de terem nomes diferentes, o herói pode agora descansar em paz por certo tempo. No segundo trabalho, foi-nos dado refletir acerca da energia sexual, quando mostramos a necessidade de domínio do desejo primordial com vistas a conduzi-la a um nível de expressão mais elevado. Como vimos, no entanto, tratava-se de um estágio preparatório. Na verdade, existe um longo trabalho a ser feito quanto a essa energia. Nessa nova etapa, representada pela história do cinto, fica patente o problema do antagonismo entre os sexos, considerados os níveis físico e psicológico dos indivíduos. Tal antagonismo, que humanamente se apresenta como uma incompreensão quanto ao verdadeiro papel do sexo, é baseado na ignorância tão arraigada na natureza humana. Neste caso, Hércules mata a rainha automaticamente, sem dar-se conta do que está fazendo. Trata-se, pois, de algo inconsciente a ser trabalhado, tanto no presente quanto no futuro. O que se faz de positivo hoje nesse sentido é mera preparação mental, apoiada na aspiração do eu superior em transcender o nível denso dessa energia e resolver o problema da fusão das suas polaridades. As partes mais elevadas da consciência do indivíduo vêm ao encontro das demais, fazendo-se sentir por meio de provas específicas, no caso de Hércules, a de matar a quem mais ama, para depois reconhecer este acontecimento como algo a ser definitivamente redimido e superado. Nessa fase do processo da alma do herói, o eu consciente é colocado de modo bem claro diante do antagonismo, e assim sente o impacto da separatividade básica a ser resolvida a partir do plano físico. Isso será feito, porém, com a ajuda das energias mais elevadas do ser, para as quais tal problema não é tão agudo. Tanto a eletricidade que conhecemos no plano físico, quanto a eletricidade cósmica, que faz parte da nossa mais profunda essência, se apresentam em duas polaridades, a positiva e a negativa, ou masculina e feminina. Trata-se, contudo, da mesma eletricidade, manifestando-se em diferentes níveis de consciência. No nível do espírito, o processo de união pelo qual as polaridades passam é praticamente incompreensível para a mente humana. Já no nível da alma, do eu superior do homem, essa fusão em parte é conseguida quando ele começa a contemplar, isto é, quando se volta para o seu próprio centro, o espírito ou a mônada. Nesse movimento, é ajudado por seres mais evoluídos que já resolveram tal dicotomia em si mesmos. Finalmente, em nível de personalidade, as polaridades opostas são ainda bem definidas e visíveis a partir dos próprios órgãos genitais do corpo físico feminino, negativa, e do masculino, positiva. Este sexto trabalho de Hércules sugere também que reflitamos sobre o que é verdadeiramente a maternidade. Como já dissemos, o antagonismo entre as polaridades existe por desconhecermos o real significado de um estado pelo qual homens e mulheres indistintamente passam. A gestação no íntimo do ser, da realidade espiritual interna, até então oculta. Quando esta se torna finalmente consciente e manifestada, eis aí nosso verdadeiro nascimento. Tudo o que antes ocorreu em nossa vida, nada mais foi do que mera preparação para esse acontecimento. Começamos, então, a viver, pois passamos a ser úteis ao plano evolutivo. Tal processo de gestação e nascimento não depende do tipo de corpo físico no qual nos encontramos encarnados. O reconhecimento do próprio ser interno que habita mundos sutis é para ser aperfeiçoado continuamente, unificando-se assim as polaridades. Em nossa cultura, é muito forte a associação entre corpo físico e comportamento, o que nos impede de reconhecer, dentro de nós, traços do polo oposto de nossa sexualidade. O trabalho de refletir sobre a própria realidade interior, de concentrar-se silenciosamente com a mente voltada para o centro da consciência, invoca a universalidade necessária para dispormos das nossas energias de maneira mais completa e sábia, e não só usarmos as que correspondem à polaridade sexual na qual estamos encarnados. Afinal, a nossa grande aventura é o equilíbrio entre o yin e o yang, ou seja, entre a ânima e o ânimos, no conceito de psicologia junguiana. Todos temos traços tipicamente masculinos, tais como coragem, firmeza, capacidade de decisão, sinceridade, magnanimidade, franqueza, visão ampla do trabalho criativo, chamados de positivos. E, do mesmo modo, grosseria, autoritarismo, fanatismo, sujeição aos desejos inferiores, chamados de negativos. Dentre os femininos, temos suavidade, modéstia, prudência, ternura, escrupulosidade, considerados positivos, e covardia, acanhamento, indecisão, falsidade, astúcia, dissimulação, sentimentalismo, tidos como negativos. Reconhecer a presença desses aspectos, quer sejam masculinos, quer femininos, é o princípio do trabalho de união. Numa segunda fase, cabe-nos procurar superar os traços negativos de ambos os sexos e desenvolver ao máximo os positivos de cada um deles. desde que sejam positivos, unificam-se, no que for possível, os aspectos masculinos e os femininos no próprio ser, harmonizando-se em sua oposição. Em todos os tempos, onde quer que se buscasse o aperfeiçoamento do homem, trabalhou-se para alcançar essa harmonia, e foram criados até mandamentos que os povos antigos aprenderam de cor. Depois de estudadas as características psíquicas e mentais dos seres humanos em nível místico e psicológico, chegou-se a compreendê-los o suficiente para se adquirir certo autocontrole sobre o antagonismo dominante nos níveis externos da personalidade. G. O. Mebs, ocultista eslavo que escreveu os arcanos menores do tarô, por exemplo, apresenta tais características de forma objetiva, facilitando o trabalho de reorganização dessas vibrações. Desse ensinamento, retiramos a seguinte síntese, adaptando-a às necessidades deste livro. Características psíquicas masculinas positivas. Coragem, capacidade de decisão, caráter direto, firmeza, magnanimidade, sinceridade, generosidade. Características psíquicas masculinas negativas. Dureza de coração, cinismo, grosseria, impetuosidade, prodigalidade, impaciência, primitivismo. Características psíquicas femininas positivas. Compaixão, modéstia, suavidade, prudência, economia, paciência, sensibilidade. Características psíquicas femininas negativas. Timidez, falta de confiança em si, insinceridade, dissimulação, inconstância, inclinação a devaneios, retraimento, mesquinharia. Existe uma sequência mais indicada para se fazer esse trabalho. Identifique inicialmente as características positivas e negativas do seu sexo físico. Analise cada aspecto e observe as reações que você tem perante eles. Você pode fazer isso até mesmo relembrando acontecimentos de sua vida, nos quais esses aspectos em geral surgem. Um bom princípio é não justificar o próprio comportamento, bem como não anotar ter adquirido determinadas qualidades se não se estiver seguro de elas já estarem assimiladas. Ser verídico é imprescindível. Assim, munido de calma e autenticidade, dê início ao trabalho. Se quiser, poderá anotar os aspectos masculinos e femininos detectáveis em sua personalidade. Com o tempo e com o avanço do autoaperfeiçoamento, poderá ir suprimindo as características negativas que forem sendo transformadas. A superação de uma característica negativa é feita pelo desenvolvimento da positiva equivalente na polaridade oposta. Não tenha pressa. É preferível trabalhar uma qualidade por vez e não várias juntas, como explica o ensinamento ocultista. Fortalecendo sempre os aspectos positivos, principalmente os da polaridade oposta ao seu sexo físico, você começará a sentir maior união com o sexo oposto, e o antagonismo irá desaparecendo. Consultando o esquema apresentado anteriormente, verifique se alguma característica está aparentemente ausente do próprio ser. Nesse caso, se for positiva, procure invocá-la, treiná-la e desenvolvê-la, mesmo à custa de esforço. Boas oportunidades de trabalho são as provas da vida cotidiana, quando se podem usar aspectos de ambas as polaridades, equilibrando os opostos na mesma ação. As instruções ocultistas sugerem, nessa etapa, que se dedique um dia da semana a praticar deliberadamente algum aspecto que precise ser desenvolvido. Um dia é enfocada uma qualidade positiva e masculina, e outro, uma feminina, alternadamente. Esses exercícios devem ser feitos levando-se em conta o fato de não se estar prejudicando outros indivíduos coligados conosco. Praticá-los com atenção, dentro da lei do amor, significa facilitar o processo de aperfeiçoamento geral. Passemos agora ao quadro seguinte de algumas características mentais com o qual podemos fazer um estudo semelhante ao anterior. Características mentais masculinas positivas: lógica, exatidão, concisão de expressão, pensamento filosófico, avaliação objetiva, retidão de pensamento. Características mentais masculinas negativas: insensibilidade mental, deduções sem base, falta de senso de realidade, orgulho mental, afirmações só teóricas, inflexibilidade mental, cristalização, formalismo. Características mentais femininas positivas: intuição, análise cuidadosa, criatividade prática, consciência dos limites do intelecto, flexibilidade mental, rapidez de compreensão. Características mentais femininas negativas: falta de lógica, contradição e confusão mental, verbosidade, falta de clareza, incapacidade de pensamento abstrato, subjetivismo no pensamento, retraimento, astúcia mental. Não é bom insistir em qualquer exercício quando há resistências na personalidade, pois em se tratando de lidar com polaridades, isso poderia acarretar distúrbios físicos ou psicológicos. A aspiração e a intenção correta abrem por si mesmas o caminho para a unificação. Entenda-se, no entanto, por intenção correta, a disposição de ajudar o próximo e não de fazer progresso meramente egoísta, visando apenas ao desenvolvimento próprio. Conforme mencionamos, o cinto, na história de Hércules, que também é a nossa, é símbolo da união das duas polaridades, a masculina e a feminina. Tanto o comportamento da rainha como o das guerreiras e o de Hércules revelam pontos de crise diante da energia amorosa e manifestam atitudes a serem mudadas na mentalidade corrente. Vejamos então esse assunto. A rainha, ao dispor-se a entregar o cinto, não o faz espontaneamente, movida por uma decisão interna, própria, mas sim porque recebeu uma ordem para isso. Ela obedece, o que já é uma boa qualidade a essa altura do processo evolutivo. Todavia, quando estamos dentro da pura energia, não mais obedecemos ou tampouco seguimos alguma sugestão. Ao contrário, somos o próprio amor, porque já nos tornamos inclusivos. Devido à sua limitação, a rainha simbolicamente morre, deixando as guerreiras sem liderança. Observe-se que aquelas mulheres vivem numa comunidade à parte, indo regularmente à aldeia dos homens com a finalidade de serem fecundadas. Fazem isso por uma razão utilitária. Esse é o comportamento que normalmente temos diante do amor. Na realidade, o amor não tem utilidade nem explicações, mas é, em si, o seu próprio motivo. Nesse episódio, há o interesse de reprodução da espécie. Isso explica o fato de as guerreiras passarem por uma situação causada por alguém do sexo oposto, no caso Hércules, a morte de sua governante. E o herói? Que atitude sua precisa ser revista a fim de estar preparado para fases posteriores da vida de sua alma? Matando sem necessidade, também ele não pode compreender profundamente sua própria tarefa diante do sexo. Essa forma ainda inconsciente de agir é para ser subordinada à vontade e à sabedoria daquilo que deve nascer em nós, a nossa realidade interna. Mas se o homem se julga um forte, um corajoso, um impulsivo, e não se equilibra com as qualidades femininas que também tem ocultas dentro de si, o resultado é a ação instintiva e subconsciente, contrária ao nível de clareza que ele já atingiu em sua evolução. O dualismo entre ações atuais e ações retrógradas não será resolvido totalmente nessa fase de desenvolvimento do ser humano. Entretanto, ele entrará numa etapa mais elevada à medida que for trabalhando, em nível consciente, o equilíbrio das características masculinas e femininas em si próprio. Por sua vez, as diferentes galáxias representam polos de eletricidade cósmica, havendo, portanto, polaridades a serem unidas até mesmo entre elas. Sua meta reflete-se nos sistemas solares, nos planetas e em todos os corpos que as compõem. No homem, a necessidade de complementação está muito evidenciada, aparecendo, contudo, como antagonismo. Ele ainda não tem condições em nível consciente de realizá-la. Quando um indivíduo crê que outro do sexo físico oposto pode completá-lo e chega ao ato sexual no plano físico buscando a união, sem se lembrar de equilibrar as próprias polaridades, passa por uma série de experiências decepcionantes e, assim, contribui para a perpetuação desse antagonismo multimilenar. Já nos níveis de existência onde nossa alma habita, a diferença de polaridades não é percebida como antagonismo. Enquanto, como personalidade, buscamos a complementação em outro indivíduo, nosso polo oposto, como alma, buscamos a nossa realidade mais profunda, onde a totalidade é conhecida e não mais são necessárias complementações. Nesse nível, portanto, vai-se ao encontro da essência, que tem incluído o aspecto oposto àquele que está mais evidente. Assim, uma alma não busca outra alma, como alguns pensam, mas o próprio centro, onde encontra a presença de todas as outras almas. Este sexto trabalho oferece-nos também importante esclarecimento sobre o processo de equilíbrio kármico, clareando pontos kármicos que estejam obscuros, abrandamos o antagonismo. Por isso, o instrutor solicita a Hércules que se redima de ter matado a rainha, isto é, que equilibre sua ação anterior, sob pena de ele perder a sua orientação. Isso foi feito quando o herói salvou uma jovem de ser engolida por um monstro marinho. Executando uma ação oposta que acabara de praticar, a de matar a rainha, ele tem seu destino redimido. À medida que o karma é equilibrado em cada ser, as polaridades também se equilibram inexplicavelmente. Convém ressaltar aqui que a maior parte dos nossos relacionamentos que terminam em práticas de caráter sexual no plano físico decorre de ligações feitas no passado, muitas vezes em épocas bem mais distantes do que imaginamos. Quando elas ressurgem, temos a oportunidade de equilibrar os atos passados por meio do karma da retribuição, da lei de causa e efeito. Contudo, o que ocorre mais comumente é interpretarmos a atração que sentimos como possibilidade de satisfação de nossos desejos. Como estes em si não têm fim, a entrega à busca da união por meio do sexo no plano físico acarreta novas ligações, novos compromissos kármicos, novos desequilíbrios a serem reajustados no futuro próximo ou remoto. Isso ocorre principalmente no caso de relações sexuais alimentadas pelo desejo, pelo sentimento de posse e pelo excesso de dependência. A resolução positiva desse problema da união das polaridades e do correto uso da energia criativa dentro de cada indivíduo tem amplas repercussões no desenvolvimento planetário. À medida que, no decorrer das próximas etapas, se façam progressos nesse sentido, a função da Terra dentro do plano evolutivo cósmico vai tornar-se cada vez mais abrangente. Se este planeta tem hoje o papel de destilar tantas impurezas em circulação no sistema solar, terá, sem dúvida, em época vindoura, outras tarefas a cumprir. Assistiremos, no futuro, à consagração da Terra, o que inclui o uso correto dessa energia criativa.